Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:01.
Em João Pessoa, 6:01.
Chegou a hora, Paraíba.
A hora H.
É o hora H que já tá no ar para todo o estado. Feira 17 de dezembro de 2020, nós já estamos começando com mais um programa Hora H, direto dos estúdios do portal Mais PB em João Pessoa para todo o estado. Ao meu lado, Roberto Tagino. Boa noite, Roberto.
Boa noite, Alisson Bezerra. Boa noite, ouvinte do programa Hora H.
Se liga daí que a gente tá só começando com o programa, hein?
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro, o dia inteiro.
Nós já estamos ao vivo, direto dos estúdios do portal Mais PB, no centro de João Pessoa, para toda Paraíba, parte de Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte, através da Rede Mais. É a maior rede de rádios da Paraíba, são 21 emissoras, levando o melhor do jornalismo paraibano com qualidade e credibilidade. Se liga aí que a partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H.
Oferecimento Rede de Postos Opção. Alfa Vistoria Veicular. Lojão Rio do Peixe.
O dia inteiro. Agora. Agora. Na Hora H.
Mais de 3.500 paraibanos já perderam a vida para a pandemia do novo coronavírus.
Nas últimas 24 horas foram 20 mortes e autoridades apelam para cuidados. Covid-19.
Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, autoriza estados comprar vacinas aprovadas no exterior.
Operação Calvário. Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, mantém Coriolano Coutinho preso.
Juiz perde paciência com pedido de recontagem de votos em Bahia e manda candidato derrotado se conformar.
Na entrevista da Hora Conversa com o vice-prefeito eleito de João Pessoa, Léo Bezerra.
E ainda, sobrinho de Expedito Pereira teria planejado a morte do tio por cobiça e ganância.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Atenção, Paraíba, para a previsão do tempo.
Temperatura máxima 34 graus, temperatura mínima 21 graus.
A sexta-feira será de muitas nuvens em areia e região.
Em João Pessoa, agora 27 graus.
26 graus em Campina Grande, Rainha da Borborema.
Você na Hora H, Central da Interação.
Boa noite para você que tá no carro, você que tá no trânsito, você que tá no ônibus, você que tá em casa, saindo do trabalho, ou você que ainda está trabalhando e tá sintonizado aqui na hora mais aguardada do estado, Hora H. Interaja conosco através do nosso WhatsApp 993465236, repetindo 993465236. Tá no YouTube? Então procura lá Mais TV, que é canal de vídeo do portal Mais PB no YouTube. Se tiver no Facebook, é só procurar facebook.com/portalmaispb. Bem interagir conosco. Quando terminar o programa, você vai abrir o Deezer e o Spotify e procurar lá. Programa Hora H. E claro, compartilhar para todo mundo ficar ligado aqui na hora mais aguardada do estado. Lembrando que você pode acessar a qualquer momento e conferir as principais notícias da Paraíba, do Brasil e do mundo, acessando www.maispb.com.br. Começando com um recadinho para você que está aqui na Grande João Pessoa. o recadinho inicial que você já sabe, saiu do trabalho, precisou de combustível? Claro que você vai procurar um dos postos da Rede Opção. Sabe por quê? Porque lá tem combustível de qualidade. Eu só abasteço nos postos da Rede Opção. Se estiver no trânsito, precisou de combustível, procure um posto da Rede Opção. Tem sempre um posto da Rede Opção em seu caminho.
Você está na Hora H, com Heron Cid e Alisson Bezerra.
Roberto Targino, o Alisson Bezerra.
6:06, hoje 17 de dezembro de 2020, nós do programa Hora H noticiamos com grande pesar que perdemos já mais de 3.500 irmãos paraibanos para a pandemia do novo coronavírus.
Só nas últimas 24 horas, a Secretaria de Saúde do Estado confirmou 20 mortes e mais de 1.000 casos.
Com isso, Roberto, nós já temos 157.396 paraibanos contaminados pelo coronavírus e 3.507 mortes.
Foram descartadas 210.628 suspeitas e, graças a Deus, 122.219 infectados conseguiram se recuperar da doença.
É um número que não para de crescer, não só aqui na Paraíba, mas em todo o Brasil e vários países do mundo. Por telefone, a gente conversa agora com o secretário executivo de saúde do estado, Daniel Beltrame. Secretário, boa noite para o senhor. Não sei se podemos desejar boa noite quando a gente ultrapassa a marca de 3.500 paraibanos que, infelizmente, perderam a vida para a pandemia do novo coronavírus.
O Alisson, olá a todos vocês na Hora H, Roberto. É uma oportunidade para poder conversar com os ouvintes, mas de fato em um dia muito triste para toda a Paraíba. 9 meses depois de iniciada a pandemia, já são mais de 3.500 famílias paraibanas enlutadas. A boa notícia, que se é que pode ser chamada de boa notícia, é que virar esse jogo, parar essa pandemia, está sim nas nossas mãos. A decisão de se cuidar é decisiva para que a gente possa frenar esses números.
Secretário, desde o início da pandemia, a gente vem conversando com autoridades sobre as medidas que devemos ter. Algumas pessoas podem até estar cansadas. Ah, eu preciso usar máscara, ah, eu preciso lavar as mãos. Nesse momento, qual o recado que o senhor, não só como secretário, mas médico, daria a toda a população que nos escuta agora na Paraíba inteira?
Alisson, a Covid é uma doença evitável. A gente não pode esquecer disso em momento nenhum. Eu não preciso pegar Covid. Você conhece um sem número de pessoas que não foram infectadas. Eu me expus a um volume importante de risco porque sou profissional de saúde, mas me protegi e me protejo, eu não peguei Covid. Ninguém precisa pegar. E a boa notícia é que você pode fazer 3 gestos muito singelos, simples. Usar máscaras a todo momento, lavar mãos, não se aglomerar. Não tire máscara e fique próximo de pessoas que não moram com você. Se você fizer isso, você não vai adoecer. Agora falta pouco. Nós temos um caminho curto até as vacinas, que são uma realidade. Você vai ter o retorno de todo esse esforço que você está fazendo. Por favor, nós temos a oportunidade de não precisar passar pela tristeza que 3.507 famílias estão enfrentando nesse momento. Tome uma decisão sábia e se proteja.
Secretário, nós estamos na reta final de 2020, em alguns estados e também fora do país, algumas medidas começaram a ser tomadas. Recentemente, o governador João Azevedo admitiu que poderia sim tomar novas medidas caso fossem necessárias. Com esses números, desde ontem a Paraíba registra mais de 1.000 casos por dia. É possível que em breve nós tenhamos novas medidas para conter a Covid-19?
Alisson, a análise do cenário pandêmico na Paraíba, ela está em alerta máximo de atenção. O governador João Azevedo tem trabalhado de maneira muito próxima com as autoridades sanitárias do estado para que nós possamos tomar decisões diante desse panorama. E o governador, dentro em breve, anunciará um conjunto de medidas em favor e proteção da população paraibana E acreditamos que seja ainda nesta semana.
Secretário, há uma previsão já da vacina? Hoje o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a importação de vacinas caso a Anvisa não tenha cumprido aquele prazo de 72 horas. Essa decisão pode antecipar a vinda da vacina contra o coronavírus aqui para o Estado? O senhor já tem uma informação, já que essa decisão é de há pouco?
Eu tenho uma sensação, Alisson, que a próxima semana será uma semana crucial ou decisiva para a questão das vacinas. A fabricante Pfizer já informa, tem entregue documentações para o processo de autorização emergencial e nós imaginamos também que o Butantan deve entregar mais do que documentações para o processo emergencial, mas para registro definitivo. Isso, obviamente, vai fazer com que esse processo de incorporação da vacina após autorização e distribuição se acelere e nós esperamos que já no mês de janeiro nós possamos ter boas notícias para as paraibanas e paraibanos.
É possível que o Estado possa comprar doses do exterior, secretário, se a Anvisa demorar?
O Alisson, nesse momento há um alinhamento entre os secretários de Estado das 27 unidades federadas e o Ministério da Saúde de que nós vamos seguir juntos, mas em um firme propósito de não perder um segundo sequer. Então o contrato entre nós é exatamente esse. Seguiremos juntos e firmes, não perdendo um segundo sequer. Então, neste cenário, nós estamos juntos e aguardamos os movimentos que dependem exclusivamente do Ministério, porque, como temos dito, a lição de casa da campanha estadual está feita pronta, estamos aguardando o insumo para cumprir nossa parte.
Secretário Daniel Beltrame, muito obrigado pela sua participação no programa Hora H. Boa noite para o senhor.
Olha só, eu que agradeço. Um grande abraço aos ouvintes.
6:12. Fica aí o recado, Roberto, não apenas de um secretário, mas um médico que conhece bem a realidade. Precisamos redobrar os cuidados e o anúncio de que em breve a Paraíba poderá tomar novas medidas para combater o coronavírus e medidas que serão aprovadas sim pela população, governador João Azevedo. Nós não podemos assistir novamente ignorância de poucos que o Estado não tome as medidas. É preciso sim que, assim como no início do ano, as medidas necessárias foram tomadas, que agora sim o governo da Paraíba tem o mesmo pulso que teve no início da pandemia para evitar que mais e mais famílias sofram com a morte de pessoas e queridas por causa da pandemia do coronavírus. Mas há recomendações, Roberto, por toda a Paraíba?
Assim, o Alisson Bezerra, o Ministério Público Federal e o Ministério Público da Paraíba recomendaram a mais 3 prefeitos e secretários de saúde que proíbam a realização de eventos que gerem aglomeração de pessoas no fim do ano nessas cidades que compõem lá a região de Patos.
Os gestores de Água Branca, Imaculada e Juru têm 24 horas para comunicar ao Ministério Público o acatamento ou não das medidas recomendadas. Na região onde ficam as 3 cidades, a ocupação de leitos hospitalares de UTI adulto para tratamento da Covid-19 está em 80%, Roberto.
A recomendação é que sejam proibidas festas abertas em bares, ruas, granjas e outros locais públicos para muitas pessoas.
A recomendação do Ministério Público Estadual para gestores de 9 cidades do sertão paraibano.
O promotor Estoessel Vanderlei de Souza pediu que prefeitos de Catolé do Rocha, Brejo do Cruz, Belém do Brejo do Cruz, Bom Sucesso, Brejo dos Santos, Jericó, Mato Grosso, Riacho dos Cavalos e São José do Brejo do Cruz cancele ou adie todos os eventos públicos promovidos pelo poder público ou por particulares em espaços abertos ou fechados, gratuitos ou remunerados, exceto eventos familiares.
6:14.
Opa, vizinha, posso tomar um banhozinho aqui?
Oxe, vizinho, e tu não pagou as contas da Cagepa, não, foi?
Paguei, comadre, paguei foi tudo à vista, sem multa, sem juro.
E quer tomar banho aqui, por quê?
Porque meu chuveiro queimou e tá fazendo frio danado, não sabe?
Ah, vizinho folgado!
Fique em dia com a Cagepa, sua chance de zerar suas dívidas sem multas e sem juros, pessoa física ou jurídica. Ligue 115 ou mande um zap para 981984495, mas é só até 30 de dezembro.
Sucesso!
Cagepa e Governo do Estado, somos todos Paraíba.
Roberto Tagino.
O senador José Targino Maranhão, de 87 anos, permanece internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Vila Nova, está em São Paulo, em tratamento de insuficiência respiratória devido à Covid-19. O paciente está consciente, com quadro clínico estável e em respiração espontânea. Ainda não há previsão de alta da UTI. A nossa torcida para que o senador José Maranhão volte logo, saia logo do hospital, né? O Alisson Bezerra, agora já respira sem a ajuda dos aparelhos.
Não só ele, mas todos os paraibanos e brasileiros que foram contaminados pelo novo coronavírus. Como a gente conversava há pouco com o secretário de Executivo de Saúde do Estado, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, autorizou hoje que estados e municípios importem e distribuam qualquer vacina contra a Covid-19 com registro nas principais agências reguladoras internacionais, caso a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, não expeça autorização em até 72 horas após o recebimento do pedido. Nós vamos ao vivo agora a redação do Portal Mais PB, que já tem impacto nessa decisão aqui para o nosso estado. É o Boletim da Redação chamando.
Boletim da Redação.
Quem está ao vivo conosco por telefone é o repórter Maurílio Júnior. Boa noite, Maurílio.
Boa noite, Alisson. Boa noite, Roberto. Boa noite para todo mundo. Pois é, o Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos, agora há pouco, a favor da aplicação de medidas restritivas para quem se recusar a se vacinar contra a Covid-19. É a vacina obrigatória, mas não forçada. Se você não se vacinar, você pode correr aí com medidas restritivas em várias situações da sociedade. O STF já formou maioria e agora há pouco quem celebrou essa decisão foi o governador da Paraíba, João Azevedo. Ele disse o seguinte para o Mais PB, o Alisson. Ele disse que concorda com a decisão, disse o seguinte também: temos que incentivar a vacinação para o maior número de pessoas possível. Só assim iremos controlar a transmissão do vírus, reduzindo o número de casos e também de mortes. O governador da Paraíba também disse que ele e a sua família irão tomar a vacina contra a Covid-19. A Paraíba aguarda a execução do plano de vacinação que ontem o governo federal apresentou para começar a campanha aqui na Paraíba. Lembrando que o governo do estado já mantém diálogo com o Instituto Butantan em relação àquela vacina Coronavac, que já está em um estágio um pouco mais avançada em relação às demais. Então, a decisão de impacto de agora a pouco do Supremo Tribunal Federal e com repercussão aqui da Paraíba por parte do governador João Azevedo.
Obrigado, Maurílio Júnior. A qualquer momento você volta com mais informações aqui durante o programa Hora H. E ainda sobre a vacina do coronavírus, Roberto, no voto há pouco em relação à autorização para que os estados pudessem importar vacinas de empresas fora do país, empresas internacionais, o ministro Ricardo Lewandowski disse que em estados, municípios e o Distrito Federal poderão importar e distribuir as vacinas no caso de descumprimento do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, recentemente tornado público pelo governo federal, ou na hipótese de que esse não proveja cobertura imunológica tempestiva suficiente contra a doença. Essa decisão foi dada em uma ação movida pela Ordem dos Advogados do Brasil junto ao Supremo Tribunal Federal. 6 horas e 19 minutos.
Hora H. Hora H. Chegou a hora de dar presente com preço baixo e alegria. Natal de ofertas Lojão Rio do Peixe. O melhor para você aproveitar. Painel para TV com suporte grátis, só 10 de R$18,90. Fogão 5 bocas com acendimento automático, apenas 12 de R$75,90. Smart TV 43 polegadas com botão para Netflix direto no controle, só 10 de R$199,90. Compre o presente de toda a família também no site lojãoriodopeixe.com.br. Natal de ofertas Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
6 horas e 19 minutos. Hoje a Polícia Civil, ontem nós trazíamos aqui no programa Hora H que o sobrinho do ex-prefeito de Bahia, Ricardo Pereira, Expedito Pereira, o Ricardo Pereira, ele tinha sido preso e apontado como um dos suspeitos de participar da morte do ex-prefeito de Bahia, Expedito Pereira. Hoje a Polícia Civil apontou que Ricardo teria planejado o assassinato do político de Expedito Pereira, Roberto, por questões de ganância e cobiça. As informações ao vivo aqui para o Hora H com o repórter Albemar Santos. Boa noite, Albemar.
Exatamente, Alisson. Boa noite a você, boa noite, Roberto, boa noite para o convite do Hora H. Essas declarações elas foram dadas durante a entrevista coletiva no final da manhã de hoje, né? E foi classificada, inclusive, pela delegada Emília Ferraz como gananciosa a atitude aí do Ricardo Pereira, que foi colocado como o autor intelectual deste homicídio. Segundo a polícia, segundo o delegado Vitor Melo, que coordenou os trabalhos, três homens, o Leon, o Jean e o Ricardo, estão diretamente ligados ao homicídio. O delegado Vitor Melo disse que essas investigações estão só no começo, disse que não estão descartadas outras participações. No entanto, para a polícia, o crime foi mesmo articulado pelos três. A polícia classificou, como já disse, como ganância e cobiça a motivação desse crime, que, conforme o processo, pode ter como base a venda de bens do ex-prefeito Expedito Pereira, como uma casa em Bahia e uma chácara no município de Conde. Em dificuldades financeiras, Expedito teria, sob a coordenação do sobrinho Ricardo e possível algoz, comercializado esses imóveis na tentativa aí de preservar o padrão de vida, já que estava em dificuldades financeiras, havia perdido, reduzido o seu salário e estava aí vivendo umas dificuldades financeiras. O crime, segundo a polícia, teria sido coordenado por Ricardo. Já Leon teria sido o executor. Depois do crime, câmeras de segurança registraram o possível atirador descartando uma camisa em uma calçada. Além de Ricardo e Leon, que estão presos, Jean, o terceiro envolvido, que também teve a prisão decretada, é considerado foragido pela polícia. O advogado de Jean, Daniel Alisson, acredita que o seu cliente não tem a intenção de se apresentar, pois desde que soube que havia sido decretada a sua prisão, ele, segundo o advogado, sumiu sem dar notícias mais à defesa e nem também, perdão, à família. Então são essas as informações de momento. Considerado foragido ainda o Jean, as investigações permanecem para que a polícia ela chegue no quebra-cabeça final, mas, de acordo com a polícia, esses três já estão aí apontados como sendo envolvidos diretamente no crime, com o autor intelectual sendo o Ricardo, disse a polícia, o Leon, o executor, com a logística do Jean, que continua foragido, o Alisson Becerra.
Obrigado, Albemar Santos, pelas informações. Se tiver alguma novidade, a qualquer momento você pode voltar aqui no programa Hora H. Essa foi uma coletiva que chamou muita atenção pelos detalhes que foram apresentados, as imagens que você pode acompanhar no portal Mais PB, Roberto, as imagens do momento em que o executor ele deixa a camisa nas proximidades do local do crime. O que chama atenção, Roberto, é a frieza de como esse crime aconteceu, infelizmente aconteceu e foi arquitetado. A Polícia Civil conseguiu desvendar esse caso em menos de uma semana. 6:23, nós vamos voltar a falar agora sobre a decisão do STF em autorizar os estados a importarem vacina de empresas fora do país. Indo a Brasília agora conversar com o Eiler Diniz. É Hora de Brasília.
Hora de Brasília.
Weiler Diniz, boa noite para você, bem-vindo ao programa Hora H. Parece que tem uma outra alternativa para os estados e municípios a partir de agora?
Olha, o Alisson, Roberto, uma boa noite a todos do Hora H. Uma vez assumindo o papel de moderadora de um poder responsável diante de um negacionismo reincidente do presidente da República, o Supremo tomou hoje duas decisões muito importantes para a preservação de vidas. Uma, vacinas que têm um registro nos Estados Unidos, na Europa, no Japão e na China. E é um pedido aqui no Brasil, na Anvisa, que 72 horas, estados e municípios poderão importar diretamente, independente da burocracia da Anvisa e da má vontade do presidente da República, estabilidade do ministro da Saúde. Segunda decisão muito importante e caminha para ser uma decisão unânime, o STF decidindo pela vacinação compulsória. Isso já está previsto em lei e o STF está apenas retificando este entendimento, autorizando que estados e municípios estabeleçam algum tipo de restrição ou punição para que entenderem que não irão tomar a vacina, ou seja, ninguém vai. Mas se você não vacinar, você vai ter restrições determinadas.
Nós perdemos o contato com o Eiler Diniz, mas a informação repassada é que os estados e municípios poderão adquirir vacina vinda de fora, de outros países, caso haja problema aqui com a regularização através da Anvisa. Mas tem informações aqui da Paraíba sobre a reunião que acontece amanhã, Roberto?
O governador João Azevedo se reúne amanhã, às 10 horas, com o prefeito eleito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, para discutir ações conjuntas e enfrentamento da pandemia.
Essa é a segunda reunião que o governador João Azevedo promove apenas nesta semana com as duas principais cidades do estado. Primeiro foi uma reunião com o prefeito eleito da capital, Cícero Lucena, para discutir as ações em relação a João Pessoa e agora a Campina Grande. 6:26, hora da gente fazer uma rápida pausa. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, inclusive com a sua interação aqui no programa Hora H. Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir, Roberto.
Operação Calvário, ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, mantém Coriolano Coutinho preso.
Lá em Bahia, um juiz perdeu a paciência com um candidato que foi derrotado e pediu que ele se conforme com o resultado das urnas.
Na entrevista da hora, conversa é com o vice-prefeito eleito de João Pessoa, Léo Bezerra.
A gente volta daqui a pouco no Jornalismo que Faz a Diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
A Hora H.
Que volta daqui a pouco. Paraíba, não desliga o rádio, hein?
Lá, 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 a Hora H, volta já.
Hora H. Hora H. Chegou a hora de dar presente com preço baixo e alegria. Natal de ofertas Lojão Rio do Peixe. O melhor para você aproveitar. Painel para TV com suporte grátis, só 10 de R$18,90. Fogão 5 bocas com acendimento automático, apenas 12 de R$75,90. Smart TV 43 polegadas, com botão para Netflix direto no controle, só 10 de R$199,90. Compre o presente de toda a família também no site lojãoriodopeixe.com.br. Natal de ofertas Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Notícias, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique. E fique por dentro de tudo.
Precisando de vistoria para o Detran? Procure a Alfa Vistoria. Com 10 anos no mercado brasileiro, atendendo com agilidade e rapidez, com o mesmo preço do Detran. Agora chegou na Paraíba a Alfa Vistoria, com mais de 80 lojas em todo o Brasil. Não precisa pegar fila, nem fazer agendamento. Venha na Alfa Vistoria, em Cabedelo, ao lado do Posto Castelinho. Bahia, ao lado do Detran e Matriz. Avenida Dom Pedro II, em frente ao Dom Urico. Fone 3031-3083.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos múltipla comunicação integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
Chegou a hora de dar presente com preço baixo e alegria. Natal de ofertas Lojão Rio do Peixe, o melhor para você aproveitar. Painel para TV com suporte grátis, só 10 de R$18,90. Fogão 5 bocas com acendimento automático, apenas 12 de R$75,90. Smart TV 43 polegadas, com botão para Netflix direto no controle, só 10 de R$199,90. Compre o presente de toda a família também no site lojãoriodopeixe.com.br. Natal de ofertas Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Rede Mais.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H, com Heron Cid e Walisson Bezerra.
Roberto Targino.
Seis horas e 30 minutos, abraçar o nosso ouvinte diário, Severino Barbosa, escutando a gente direto do bairro do Alto do Mateus em João Pessoa. Daqui a pouco a gente vai para a Central da Interação. Mais informação sem parar, Roberto. Notícias da Justiça a partir de agora.
A ministra Laurita Vaz, relatora da Operação Calvário no Superior Tribunal de Justiça, rejeitou no fim da tarde de hoje o pedido para que Coriolano Coutinho deixasse a penitenciária de segurança média Ritter Cantalice em João Pessoa.
O irmão do ex-governador Ricardo Coutinho foi preso na semana passada após ter supostamente violado o monitoramento eletrônico. É uma medida cautelar que foi imposta pelo Tribunal de Justiça da Paraíba.
Segundo apurou o Hora H junto à fonte no STJ, a defesa pedia a revogação da detenção por causa da pandemia do novo coronavírus, ou, caso não fosse possível, a magistrada aplicasse prisão domiciliar.
A decisão de Laurita foi proferida exatamente um ano depois de Coriolano ser preso pela primeira vez por suspeita de integrar a organização criminosa que teria desviado recursos da Saúde e Educação da Paraíba através de contratos com organizações sociais no governo Ricardo Coutinho. Hoje, Roberto, completa-se um ano da Operação Juízo Final, denominada Juízo Final, que onde o desembargador Ricardo Vital de Almeida decretou a prisão preventiva do ex-governador Ricardo Coutinho, da deputada Estela Bezerra, dos ex-secretários Cláudia Veras, Valton Souza, Gilberto Carneiro, da prefeita do Conde, Márcia Lucena, para apurar esse processo que apura a possível irregularidades em contratos firmados da gestão estadual com organizações sociais que geriam os serviços de saúde e educação na Paraíba.
O Coriolano Coutinho, o Alice Bezerra, ele pede nesse pedido, né, à justiça, era alegando que o risco de ser contaminado pelo coronavírus, né? E o ex-governador Ricardo Coutinho conseguiu se livrar também da tornozeleira, da tornozeleira eletrônica, sobre esse argumento de que poderia, o equipamento apresentava problemas e ele precisava substituir.
Só
e
uma nisso diferença,
corria,
viu, Roberto?
Esse risco de contaminação.
Só há uma diferença. Tinha o Gilmar Mendes no caminho. Foi Gilmar que liberou o Ricardo Coutinho.
Foi?
Laurita não. Laurita não liberou nenhum.
Ah, mas a lei não é a mesma, não é uma só, não?
O entendimento é diferente.
Não é a mesma Constituição? Mesmo,
deveria ser.
Mesmos artigos, né?
Deveria ser, mas são entendimentos diferentes. 6 horas e 33 minutos ainda na Justiça, um caso que chama atenção em Bahia, na região metropolitana de João Pessoa, Roberto. Lá, uma decisão da Justiça Eleitoral chamou muita atenção. E por que foi, Roberto?
O juiz Eulejance negou um pedido para recontagem de votos por parte do ex-candidato a vereador Adivanilton Vita, do PTB, que obteve 66 votos.
E é com o magistrado que a gente conversa a partir de agora aqui no programa Hora H. Boa noite, doutor Euler. Bem-vindo ao programa Hora H.
Não, veja só. Primeira coisa, parece ser uma decisão rápida e curta, mas na realidade ela foi um pedido não formal. Foi um pedido feito através de um e-mail por um candidato que simplesmente dizia que trazia uma lista de cerca de 20 pessoas e pedia para que fossem recontados os votos. Ponto. Basicamente isso. Dizia que havia incongruências. Eu uso uma palavrinha assim, se não me engano, isso já faz alguns dias. De lá para cá eu não devo ter visto menos de 400, 500 processos. Mas, basicamente, houve esse pedido informal, eu acredito, porque não foi formalizado processualmente através de um advogado, através de um pedido de recontagem geral. O candidato não eleito a vereador, ele simplesmente relacionou uma lista de sessões, como eu disse, e disse que haveria incongruências. Então, na realidade, talvez até alguém entenda que tenha sido uma decisão curta, fraca, mas é que era realmente tão fraca quanto o pedido. Ou seja, o pedido, ele dizia que encontrava incongruência, tanto que eu questiono isso, eu digo, incongruência com o quê? Descompasso com o quê? Onde é que está a prova? Entendeu? E eu acho que realmente terminou, ou soube por amigos, né? Até amigos de outra área, um amigo meu que é ortodontista ligou e me mandou essa mensagem que no grupo de dentistas, né? Falando no popular, ele teria circulado isso, mas é porque eu até me surpreendo com a repercussão e ter, como diz o termo agora, viralizado essa decisão. Então, talvez até pela forma que eu digo, eu confesso que sou uma pessoa extremamente informal para o cargo que eu ocupo e pretendo me manter assim com a graça de Deus. Não acho isso algo a ser criticado, especialmente porque nasci em uma casa simples de pessoas que, apesar de ter um pai, digamos assim, desenvolvido no mundo do direito, meu pai chegou a ser desbarrador, mas que continuou sendo simples o resto da vida como um bom sertanejo. E basicamente o que eu tenho a dizer é que o que me surpreende é que até um grande pensador, amigo meu, me disse que o que mais do que o que eu disse surpreendi foi a forma que eu disse, uma forma direta, sem utilizar de facetas, sem utilizar de personas, né, de eloquência que eu poderia ter utilizado, e de forma absolutamente verdadeira e transparente. Ele disse que isso daí está tão incomum hoje em dia que é por isso que certas decisões assim viralizam. Mas do ponto de vista, acredito que sua pergunta foi mais do ponto de vista jurídico eleitoral, o motivo do indeferimento foi uma recontagem específica, e basicamente, como eu disse, não houve um mínimo de substrato probatório para que fosse deferida. É uma questão, foi um pedido derivado de uma axiologia, digamos assim, e que eu indeferi, mostrando todos os defeitos que tinha no pedido, que não era um pedido formal, digamos assim, foi um pedido por e-mail, como se a justiça, você manda um e-mail para a justiça eleitoral, praticamente sem se identificar. Qualquer pessoa abre um e-mail com um nome muito parecido com o outro e diz, ah, eu quero a recontagem. E efetivamente não é assim que funciona.
Doutor Helder, queria agradecer ao senhor pela participação aqui no programa Hora H e desejar boa noite. Boa noite.
Disponha, agradeço e...
Seis horas e 37 minutos. Está aí, Roberto, a justificativa da decisão do juiz que mandou que o candidato derrotado lá em Bahia se conformasse com o resultado das urnas. Há muita gente ainda, Roberto, que infelizmente insiste naquela tese de quem acredita até que a Terra é plana, de que as urnas podem ser fraudadas. Agora, para quem é eleito, as urnas não são fraudadas, né? Apenas para quem é
só pra quem
derrotado. A fraude só acontece para quem foi derrotado. Para quem foi eleito, não. Quem foi eleito consegue festejar normalmente a vitória, mas para quem foi derrotado, houve fraude, há ataque de hacker, precisa ser feita a recontagem de votos. 6 horas e 38 minutos.
Como também ocorre com as pesquisas, né? As pesquisas eleitorais. Se o Caban tá liderando,
aí tá bem.
A pesquisa foi muito bem feita.
Vale. Se tiver lá embaixo, é que não vale.
Lá embaixo, não, houve compra, foi comprado, foi isso, aquilo, outro, né?
6h38, um recadinho pra você.
Precisando de vistoria para o Detran? Procure a Alfa Vistoria. Com 10 anos no mercado brasileiro, atendendo com agilidade e rapidez, com o mesmo preço do Detran. Agora chegou na Paraíba a Alfa Vistoria, com mais de 80 lojas em todo o Brasil. Não precisa pegar fila, nem fazer agendamento. Venha na Alfa Vistoria, em Cabedelo, ao lado do Posto Castelinho. Bahia, ao lado do Detran e Matriz. Avenida Dom Pedro II, em frente ao Dom Urico. Fone 3031-3083.
6 horas e 39 minutos, hora da gente fazer uma rápida pausa. Daqui a pouco a gente volta com a entrevista da hora, uma conversa com o vice-prefeito eleito de João Pessoa, Léo Bezerra. E tem mais aqui no Hora H, Roberto.
Vereador é preso por envolvimento com homicídios e estouro de bancos.
A gente volta daqui a pouco no Jornalismo que Faz a Diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
A Hora H.
Até já.
Lá, 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 lá. A Hora H.
Hora H. Hora H.
Rede Mais.
Chegou a hora.
hora de dar presente com preço baixo e alegria. Natal de ofertas, Lojão Rio do Peixe. O melhor para você aproveitar. Painel para TV com suporte grátis, só 10 de R$18,90. Fogão 5 bocas com acendimento automático, apenas 12 de R$75,90. Smart TV 43 polegadas, com botão para Netflix direto no controle, só 10 de R$199,90. Compre o presente de toda a família também no site lojãoriodopeixe.com.br. Natal de ofertas, Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Notícias. Notícias. Reportagens especiais. Entrevistas. Opinião. E jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Precisando de vistoria para o Detran? Procure a Alfa Vistoria. Com 10 anos no mercado brasileiro, atendendo com agilidade e rapidez, com o mesmo preço do Detran. Agora chegou na Paraíba a Alfa Vistoria, com mais de 80 lojas em todo o Brasil. Não precisa pegar fila, nem fazer agendamento. Venha na Alfa Vistoria, em Cabedelo, ao lado do posto Castelinho. Bahia, ao lado do Detran e Matriz. Avenida Dom Pedro II, em frente ao Dom Urico. Fone 3031-3083.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos múltipla comunicação integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
Chegou a hora de dar presente com preço baixo e alegria. Natal de ofertas, Lojão Rio do Peixe, o melhor para você aproveitar. Painel para TV com suporte grátis, só 10 de R$18,90. Fogão 5 bocas com acendimento automático, apenas 12 de R$75,90. Smart TV 43 polegadas, com botão para Netflix direto no controle, só 10 de R$199,90. Compre o presente de toda a família também no site lojãoriodopeixe.com.br. Natal de ofertas, Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
É demais. Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H. Com Heron Cid e Walisson Bezerra.
Roberto Targino. Walisson Bezerra.
6:43. Registrar a audiência de toda a redação do Portal Mais PB, ligada aqui no programa Hora H, nossos colegas Michele Farias, Thaís Cirino e todo mundo que integra a Rede Mais. 6:43, chegou a hora da entrevista da hora.
Entrevista da hora.
Da hora. Nossa conversa agora é com o vice-prefeito eleito e diplomado de João Pessoa, vereador Léo Bezerra. Boa noite, Léo, bem-vindo ao programa Hora H.
Boa noite, Alisson. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com você nessa noite de hoje. E dizer da satisfação de ter sido diplomado no dia de hoje, uma diplomação completamente diferente nesse período de pandemia, mas me ponho à disposição de você e dos seus ouvintes aqui para discutirmos e debatermos os assuntos da nossa querida e amada capital.
Vereador, o senhor está saindo da Câmara Municipal de João Pessoa para assumir a vice-prefeitura junto ao prefeito eleito Cícero Lucena. O que é que o senhor espera para o próximo mandato a partir de janeiro de 2021?
Sim, nós estamos votando ainda na próxima terça-feira a Lua, e aí eu posso dizer que estou encerrando os trabalhos na Câmara Municipal de João Pessoa. Eu que fui um dos vereadores mais atuantes, eu que costumo dizer que utilizei muita oportunidade para cobrar, para dar satisfação para a população de João Pessoa, e agora deixo a condição do legislativo e parto agora, a partir do dia 1º de janeiro, para o executivo. É uma missão nova na minha vida. Você que acompanha a minha vida pública sabe a satisfação, o carinho e o amor que eu tenho por ser vereador de João Pessoa e tenho certeza que vou fazer o melhor de mim à frente da vice-prefeitura. Vou poder ajudar muito Cícero no que ele precisar, dar o suporte que ele tanto precisa para melhorar a vida da população de João Pessoa. Foi para isso que eu fui candidato, foi por isso que eu fui candidato, quando eu recebi a missão do meu partido, do Cidadania, e a missão do governador José Azevedo de fazer essa aliança, essa composição, tenho certeza que para o melhor para a nossa capital.
Vereador, a gente costuma observar que os vices, quando assumem, eles não têm um papel tão de destaque, ficam ali na reserva. Qual o papel que o senhor pretende ter a partir de janeiro? O senhor vai ficar nessa reserva esperando alguma oportunidade ou vai tentar buscar algum protagonismo?
Alisson, o que eu fiz na Câmara Municipal, quando eu entrei numa bancada até, posso dizer assim, pequena, da bancada de oposição, eu criei a caravana da oposição, onde nós visitamos diversas escolas, as ações da prefeitura, PSFs e hospitais. E o que eu vou fazer agora na condição de vice é fazer esse papel também fiscalizador. Eu também vou continuar visitando os hospitais, visitando as creches, visitando as escolas, as ruas e corridas que não são tidas como calçadas, que não são calçadas em João Pessoa, e podemos trazer esse olhar das ruas para o prefeito Cícero Lucena. Não vou dizer que vou fazer exatamente o papel do vereador, mas vou fazer o papel do executivo, conversar, dialogar com as pessoas. Foi assim que eu aprendi a fazer política e é assim que eu vou fazer. Vou ser um vice ativo, vou estar presente verdadeiramente na vida das pessoas, e vocês podem esperar um vice completa e inteiramente diferente a partir do dia 1º de janeiro.
A possibilidade que o senhor venha assumir alguma secretaria?
Não sei, não conversei com o Cícero sobre isso. Eu sei da minha função na comissão de vice, eu sei do meu papel. Você mesmo mencionou. Mas eu tenho certeza que não ficaria uma reserva. Se for para melhor trazer benefícios para a população de João Pessoa à frente de uma secretaria, eu não vejo problema algum. Mas isso cada prefeito, nós vamos conversar, nós temos tempo e, acima de tudo, nós temos muita intimidade. Eu e o prefeito Cícero Lucena, nós, graças a Deus, fizemos uma campanha linda, uma campanha maravilhosa, uma dobradinha ao qual eu pude me destacar na condição de vice-prefeito. Eu tenho certeza que ele vai me dar abertura, vai me dar tudo que eu puder para trazer esses benefícios que eu tanto sonhei para João Pessoa. A entrega de medicamento em casa, que foi um compromisso de campanha, isso eu pude apresentar na Câmara. O prontuário eletrônico eu também apresentei na Câmara. O Hospital da Mulher foi outro projeto nosso. E aí eu vou poder ajudar Cícero a poder implantar esses benefícios que a população tanto espera.
Vereador, ao meu lado, o repórter, o apresentador Roberto Tagino tem uma pergunta para o senhor.
Vereador, como ex-vereador, né, quando o senhor assumir a vice-prefeitura, qual é a relação que espera ter com a Câmara Municipal e também o que espera dessa eleição que já está sendo discutida para presidente do poder legislativo de João Pessoa?
Alberto, boa noite. Eu vou fazer um papel de interlocução também na Câmara, para saber da relação que eu tenho com todos os vereadores. A maioria da Câmara que se reelegeu foram vereadores que pude ter o convívio nessa última legislatura. Então, o que eu vou fazer? Aquilo tudo que eu reclamava, que eu cobrava, que eu pedia, a interlocução com a Câmara, da Câmara com a Prefeitura, o esclarecimento de projetos, para você ter noção, nós recebemos um remanejamento de 60 milhões antes de ontem, e já estava em pauta para ser votado hoje, sem o devido esclarecimento. E o que eu fiz, através do líder, o vereador Fernando Lerê, eu pedi que ligasse para o secretário, e aí ele prontamente, o secretário da Rota, foi até a Câmara esclarecer o projeto de remanejamento do prefeito. Eu não quero mais falar sobre isso, não quero mais tratar da Câmara dessa forma. Nós queremos que os projetos sejam tratados, passem pelas comissões, sejam dialogados, sejam discutidos, que os vereadores tenham tempo de fiscalizar, sim, a gestão do prefeito Cícero Lucena, e por que não? Porque nós não temos nada a esconder, e votar as matérias em tempo hábil, de acordo com o nosso regimento, sem atropelos. É isso que eu espero na próxima Câmara Municipal de João Pessoa, junto com a prefeitura, com a frente do prefeito Cícero Lucena.
Vice-prefeito diplomado de João Pessoa, Léo Bezerra, muito obrigado pela sua participação no Hora H. Boa noite para o senhor.
Eu é que agradeço, meu amigo, com um forte abraço, e podem ter certeza, a partir do 1º de janeiro, eu vou ser o vice-prefeito mais ativo de João Pessoa, como eu já pude relatar para vocês, e vou dedicar minha vida a esse mandato para melhorar, como eu sempre digo, a vida da população que eu tanto amo, que é essa cidade, que é a capital de João Pessoa.
Hora H, Roberto Targino, Alisson Bezerra.
6 horas e 50 minutos, o conselheiro Fernando Catão vai presidir o Tribunal de Contas da Paraíba no biênio 2021-2022. A eleição da nova mesa diretora do TCE aconteceu hoje de manhã em sessão extraordinária do Tribunal do Pleno sobre a presidência do conselheiro Arnóbio Alves Viana. Para o cargo de vice-presidente foi eleito o conselheiro Fábio Túlio Nogueira. O novo corregedor-geral será o conselheiro Antônio Gomes Vieira Filho. O Tribunal de Contas do Estado vem sendo envolvido, Roberto, desde 2017, 2018, em operações aqui na Paraíba, tanto a Cheque Mate quanto a Operação Calvário. A Corte de Contas envolvida em esquemas de corrupção é o que aponta o Ministério Público. 6 horas e 51 minutos, hora da gente voltar à redação do Portal Mais PB, porque Maurílio Júnior tem informações para o Brejo da Paraíba. É com você, Maurílio.
E adivinha o que, o Alisson e Roberto? Ontem a gente teve aqui em João Pessoa o aumento da Câmara Municipal, o aumento do salário para vereadores, prefeito, vice, e aconteceu algo semelhante em Bananeiras, no Brejo Paraibano. Isso porque a Câmara, também de vereadores de lá, criou um 13º salário para vereadores, prefeito, vice, secretários. Esse é um projeto de autoria do vereador Gilson Rosário, foi aprovado por maioria da Câmara Municipal de Bananeiras. Ele justificou esse projeto diante de uma brecha aberta pelo Tribunal de Contas do Estado, que ao julgar uma consulta sobre o tema, admitiu um salário a mais no ano para agentes políticos. Então, esse projeto foi aprovado lá em Bananeiras. Aqui em João Pessoa, ainda sobre esse aumento de salário para vereadores a partir do próximo ano e para prefeito e também para vice-secretários, o prefeito diplomado aqui da capital, Cícero Lucena, disse que não vai aplicar esse reajuste. Isso levando em consideração toda a crise que a gente tem atravessado, a crise da pandemia da Covid-19, muita gente desempregada, outras morrendo, mas na cabeça dos vereadores de João Pessoa tudo está normal, tudo está legal, e ontem eles aprovaram aí esse aumento salarial.
A gente espera que esse aumento possa logo ser revogado. Inclusive, há uma ação em tramitação na Justiça, né, Maurílio? Uma ação popular que pede justamente essa revogação. Mas, aproveitando sua participação, Maurílio, tem uma prefeita da região metropolitana de João Pessoa que decidiu fazer uma rifa. Acho que nós perdemos o... Tá de volta, Maurílio, pode falar.
É a prefeita Márcia Lucena, do PSB do Conde, que não conseguiu a reeleição em novembro. Ela foi presa há um ano, exatamente um ano, foi presa na 7ª fase da Operação Calvário, e ela abriu uma rifa para tentar pagar aí os seus advogados nesses processos envolvendo a Operação Calvário. É um quadro artístico do paraibano Flávio Tavares, e a rifa custa R$50. O sorteio da rifa será realizado no dia 22 de dezembro, nas redes sociais da prefeita do Conde, Márcia Lucena. Você vai comprar o Alisson Bezerra e Roberto Targino?
Não sei, Roberto. Não sei, Maurílio. Acredito que não.
Da prefeita do Conde,
Márcia Lucena. Tá, okay. Não sei, não sou muito de tentar a sorte, não. Não vou comprar a rifa. Valeu, Maurílio Júnior, pelas informações aqui no programa Hora H. Roberto, terminou há pouco a solenidade de diplomação do prefeito eleito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, e também do vice-prefeito eleito da Rainha da Borborema, Lucas Ribeiro. Quem representou os vereadores foi a vereadora Eva Gouveia, vereadora eleita Eva Gouveia, na sede da Justiça Eleitoral da cidade. Os demais eleitos e suplentes participaram do encontro de forma remota. É uma forma de tentar, Roberto, evitar aglomerações. A gente segue na redação do Portal Mais PB, porque um vereador do Sertão da Paraíba foi preso, suspeito de participar de homicídios e assaltos a bancos no Sertão do Estado. Albemar Santos.
Essa ocorrência envolveu um vereador lá do município de Santa Cruz, que fica no Sertão do Estado, e pelo menos mais quatro pessoas. O vereador e essas pessoas, elas foram presas na manhã de hoje, quinta-feira, suspeitas de participação em grupos envolvidos com homicídios e estouro a bancos naquela região. Essas prisões ocorreram durante a operação da Polícia Civil denominada Nêmesis, desencadeada lá na região de Sousa. Drogas e armas foram apreendidas durante essa operação, que envolveu policiais civis de Patos, Catolé do Rocha, Pombal, Itaporanga, Teixeira, Sousa e Campina Grande. E o detalhe é que esse vereador, que foi identificado como Rômulo, ele não concorreu nas últimas eleições, mas colocou a sua esposa para disputar e ela foi a mais votada nessas últimas eleições. Albemar Santos, Hora H, Rede Mais, o dia em uma hora.
Hora H. Hora H.
6 horas e 55 minutos, hora da gente fazer um giro com as principais notícias da Paraíba e do Brasil agora na mídia. Começando pelo portal Mais PB, governador da Paraíba, João Azevedo, apoia a decisão do Supremo Tribunal Federal a favor da vacinação obrigatória.
NE10 do Recife, Carnaval de 2021 é oficialmente suspenso em Pernambuco.
É destaque agora no portal G1. Maioria no STF vota a favor de vacinação obrigatória, mas não forçada.
Essa também é a manchete do Estadão. Maioria do STF vota a favor de vacinação obrigatória contra Covid-19.
Na Folha de São Paulo, Justiça manda Prefeitura e Governo de São Paulo entregarem plano de volta às aulas em até 10 dias.
No portal da revista Veja.
Então, no portal R7, Supremo tem maioria a favor de sanções a quem não se vacinar contra a Covid-19. E no Correio Brasiliense, destaque agora, Butantan vai pedir autorização de uso emergencial da Coronavac. 6h56.
Hora H. Hora H.
Tem recadinho pra você agora do Lojão Rio do Peixe.
Chegou a hora de dar presente com preço baixo e alegria. Natal de ofertas Lojão Rio do Peixe. O melhor pra você aproveitar. Painel para TV com suporte grátis, só 10 de 18,90. Fogão 5 bocas com acendimento automático, apenas 12 de 75,90. Smart TV 43 polegadas, com botão para Netflix direto no controle, só 10 de 199,90. Compre o presente de toda a família também no site lojãoriodopeixe.com.br. Natal de ofertas Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Rede Mais.
6 horas e 57 minutos. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje uma medida provisória que abre crédito extraordinário de 20 bilhões de reais em favor do Ministério da Saúde para vacinação da população contra a Covid-19. A cerimônia aconteceu no Palácio do Planalto. Segundo Bolsonaro disse que é preciso ter uma vacina certificada pela Anvisa e essa vacina estará tão logo à disposição de todos no Brasil de forma gratuita e voluntária. A medida provisória deve ser publicada ainda hoje em uma edição extra do Diário Oficial da União. Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência da República explicou que o valor cobrirá as despesas com a compra de doses de vacina, seringas, agulhas, logística, comunicação e todas as despesas que sejam necessárias para vacinar a população. O montante, ainda segundo a pasta, não é destinado a nenhuma vacina específica e poderá ser utilizado conforme o planejamento e as necessidades do Ministério da Saúde. 6h58.
Hora H. Hora H.
A Justiça determinou que o governo da Paraíba faça em até 90 dias contados no término do estado de calamidade pública em razão da pandemia da Covid-19 as providências necessárias para apresentar um estudo técnico de recuperação dos imóveis remanescentes da colônia Getúlio Vargas. A liminar atende a um pedido ajuizado pela 5ª Promotoria da Justiça de Bahia, Fabiana Lobo. Foi determinado ainda que deve ser apresentado um cronograma da execução das obras sob a pena de multa diária de R$ 1.000, limitada ao dobro do valor da reforma, além da adoção das demais medidas cabíveis, como multa pessoal ao gestor e extração de cópias com remessa ao MP para as providências legais. 6h59, reta final do programa, Roberto.
A última informação, Alisson Bezerra, para quem gosta de esporte, o Lewandowski bate Messi CR7 e é o melhor do mundo pela primeira vez.
O jogador do Bayern de Munique recebe prêmio pela primeira vez na carreira aos 32 anos. Destaque do clube bávaro. Na última temporada, atacante marcou 55 gols em 47 jogos.
6h59, não dá tempo mais pra nada. Obrigado você pela audiência. Até amanhã.
Dizer até amanhã. Que foi sorte, falou. Só eu sei como foi ter que comer o pão com inimigo.